Tem rainha alegre aí? Tem rainha cheia do Espírito Santo aí, cheia do fruto do Espírito, cheia da alegria do Espírito aí? Eu creio que sim. As mensagens que eu tenho recebido me falam que sim, e eu sinto no meu espírito o Senhor me dizer que sim, que mulheres estão recebendo novas vestes, vestes de louvor, vestes de alegria, olhos abertos para as verdades mais verdadeiras a respeito delas mesmas, pensamentos de Deus sobre elas, mais altos que os pensamentos delas. Ah, Pai, eu te agradeço por isso, obrigada por cada mulher que o Senhor sustentou até aqui, no último dia de propósito, 5 dias. Tão pouco tempo, né? O que são 5 dias da nossa agenda? Tudo bem, 5 dias muitas vezes para nós parece muito tempo. Em uma semana muita coisa acontece, principalmente numa semana de pagamento, numa semana que tem um dia 10 no meio. Mas eu quero dizer para você que 5 dias da nossa vida, até a nossa vida, que é tão curtinha, né? Considerando a timeline da nossa vida mesmo, a nossa vida eterna, mas a nossa vida natural é tão curtinha. E mesmo assim, 5 dias parece muito às vezes, mas não é, né, gente? 5 dias para viver o que o Senhor está promovendo nas nossas vidas. O que são 5 dias comparados a anos, meses de glória? Glória como presença de Deus mesmo, glória como presença do Espírito de Deus, recebendo aquilo que vem dele. Não é nada, né? Meu Deus, Deus é bom demais, Deus é fiel, Deus é desproporcional, Ele é extravagante, Ele é liberal em dar sabedoria, amor, misericórdia, em se manifestar, né? O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus nos posicionou no início desse propósito de orações. O amor de Deus nos apontou para a alegria, nos deu uma direção. E hoje a gente vai falar sobre esse amor que, quando nós nos submetemos a ele, ou seja, entramos num relacionamento pessoal com ele, de dependência, de intimidade, que são coisas diferentes, mas andam juntas, a gente é guiada por ele para uma finalidade. Nós somos cheias do Espírito Santo para uma finalidade. Você sabe para que você nasceu? Para que que Deus se deu ao trabalho de te escolher, de te trazer de volta a ovelhinha, te limpar, tirar os carrapichos da sua cabeça, te dar uma nova história, um novo destino, te dar vestes de louvor? Será que foi só para você ficar bem 5 minutos até o próximo problema surgir e a próxima murmuração vir? Será que foi até o próximo desafio? Será que Deus está brincando com a gente? Eu sei que parece bobeira falar assim, mas para muitas cristãs que eu conheço, não sabem o que estão fazendo aqui, estão perdidas no rolê e eu escuto isso com frequência, me dá um arrepiozinho, confesso. Ai, Nath, eu não sei qual é meu chamado, não sei qual é meu propósito, e eu entendo que isso está falando de uma jornada pessoal, eu não sei qual é a história que Deus quer escrever em mim e através de mim, mas não saber o propósito e chamado é forte. Porque a gente tem uma Bíblia para ensinar para a gente. E a gente tem o um Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Então, minha oração é que você saia desse áudio cheia do Espírito Santo, cheia da convicção, porque ele é quem te convence, de que você tem um destino profético em Deus e que você precisa se posicionar nele hoje. Não é amanhã, não é quando você fizer o seminário, não é quando você tiver 5 horas por dia de tempo para ler a Bíblia, não é quando você não tiver mais o seu emprego, não é quando você não tiver mais solteira, não é quando você tiver com o casamento restaurado, não é quando nada, porque o quando nem é nosso. É aqui e agora, no dia que se chama hoje, ouça a voz do Espírito e quando ele falar, não endureça o coração. Em nome de Jesus, que você saia daqui com a convicção de que você foi chamada como filha, só tem essa posição. O que seu papel é se posicionar nessa posição. Pensa comigo aqui os desenhos animados que a gente via, né? Quem é da minha idade, ou por ali, perto da minha idade, tinha desenho animado bonitinho, 2D ainda, né? Não era tudo computadorizado. E quem lembra de um desenho que, eu não sei qual desenho especificamente, mas que a pessoa vai andando, tipo assim, para representar que ela está tendo um dia ruim. Mas que é um dia pessoal só dela. Ela vai andando e uma nuvem negra vai andando em cima, com os raiozinhos assim, e trovões, e chuvinha, só em cima dela. Fora dela, fora daquela nuvem, tá sol, tá todo mundo vivendo suas vidas numa boa, mas enquanto a pessoa anda, aquela nuvenzinha negra fica em cima. Tanto que a gente usa isso como expressão, né? Aquela pessoa entra no lugar, parece que traz aquela nuvem negra junto dela. E a gente cria nuvens negras quando a gente não anda no espírito, quando nossos pensamentos são carnais, são contaminados, são caídos, quando a gente não tem a mente de Cristo. Ansiedade é isso ou não é? Você anda com uma nuvem negra sobre você. A partir de hoje você vai sair daqui sim com uma nuvenzinha sobre a sua cabeça, como num desenho animado. Mas essa nuvem é a nuvem da glória de Deus. É a nuvem como a que guiava o povo de Deus no deserto. É uma nuvem que dela cai fogo, mas também cai chuva. A partir de hoje eu quero que você se veja como essa mulher que onde vai? Ao invés de falarem assim, nossa, lá vem a Nath com aquela língua ferina dela, aquela nuvem negra que está sobre ela, vão falar, nossa, lá vem a Nath, mal posso esperar o que ela vai ter para falar hoje, porque quando ela abre a boca, eu sinto um negócio diferente, quando ela abre a boca, eu sinto meu corpo arrepiar todinho, quando ela abre a boca, eu tenho vontade de chorar, mas é bom. Quando ela abre a boca, eu sinto a presença de Deus. Quando ela abre a boca, eu me sinto segura e eu não sei explicar o que é. Quando ela abre a boca, eu me sinto bem. Quando ela abre a boca, eu me sinto em paz. Quando ela abre a boca, eu me sinto alegre. Quando ela abre a boca, eu me sinto amada. Em nome de Jesus, a partir de hoje, essa é a verdade sobre mim e sobre você. Eu declaro isso sobre você. Uma mulher que anda com uma nuvenzinha na cabeça, mas uma nuvenzinha de glória. Cheia do Espírito Santo. E sim, eu vou orar para que você seja cheia do Espírito Santo. Mas eu tô aqui, né, com uma missão que não é te agradar bem que eu queria, e Deus me mandou falar coisas bem diretas, claras, e eu oro para que ele me faça clara na clareza da palavra dele, não na clareza da minha oratória, porque eu não tenho esse talento, e glória a Deus por isso, para eu não me gloriar em mim, mas me gloriar naquele que me escolheu para ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Mas eu tenho que te dizer que pedir para as pessoas orarem para você ser cheia do Espírito Santo, tá? Na verdade, possivelmente, potencialmente, te impedindo de ser cheia do Espírito Santo. Ai, porque o Espírito Santo, rainha, fogo do Espírito, queima, queima, né? Deixa queimar, queremos queimar. Ora para mim, Nath, bota a mão aqui, ora por mim para eu ser cheia do Espírito Santo, igual você é, ou igual fulano é. Não é, não são pessoas que dão fogo do Espírito. Deus é que dá do céu. Você tem que estar debaixo da nuvenzinha, tá entendendo onde eu quero chegar? Então, Pai, esteja aqui entre nós no dia de hoje. Nós te honramos, Espírito Santo, nós temos temor do Senhor, nós te reconhecemos como aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos convence do amor, da escolha que já recebemos, que nos convence da verdade, da justiça, do juízo, do pecado. Pai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela tua palavra. Ela é nossa esperança. E é ela, Pai, que nós vamos receber e nos alimentar dela mais uma vez nessa manhã. Fique conosco, Pai, guarde as tuas filhinhas, traga as filhinhas que estão perdidinhas por aí, presinhas na amargura, no mimimi. Traga elas para cá, Pai, em nome de Jesus. Que Satanás tire as mãos delas agora e elas sejam livres e impelidas pelo teu espírito a darem o um play aqui e a seguirem, Pai, guiadas pelo teu espírito em nome de Jesus. Proteja-nos, proteja nossas famílias, guarde-nos, Pai, e receba a nossa oração. Nós reconhecemos que o Senhor é bom, que é a sua bondade que gera arrependimento em nós. Por isso, já vai gerando arrependimento em nós desde agora, Pai. Nos ajude a sair humilhadinhas de casa e também amadinhas de casa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, eu falei que você é cheia do Espírito, eu e você andamos no Espírito por uma finalidade, né? A gente já leu em Gálatas que o amor é que limita a liberdade. É, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não para que a gente use essa liberdade para uma carnalidade. Ah, eu tô livre, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou no show que eu quiser, eu vou ler a revistinha que eu quiser, ver o Netflix que eu quiser, correr atrás do dinheiro do jeito que eu quiser, tocar minha vida do jeito que eu quiser, falar dos outros do jeito que eu quiser, me meter na vida de quem eu quiser e fé, porque eu sou filha de Deus, pipipi, popopó, blasfêmia em cima de blasfêmia, loucura com maluquice, vida estagnada, vida escassa, vida ansiosa, vida insegura, vida de medo. não uma vida de ousadia. O Espírito de Deus é um espírito de ousadia, equilíbrio, poder, amor, não de medo, não de ansiedade. Então a gente tem que ler a palavra e ficar atenta ao que o Espírito diz. Espera aí, eu estou me sentindo contrário do que Deus falou que eu me sentiria. Tem alguma coisa errada aqui. E se a gente já entendeu, você já entendeu, mesmo que você só me conheça há 5 dias, que cura e libertação é o único estilo de vida possível para o fogo do Espírito queimar em você. O fogo do Espírito vai cair, vai te purificar. E o que for madeira, ou seja, o que for tua carne, madeira na Bíblia simboliza a humanidade, nesse caso a humanidade caída, vai ter que virar, né? Porra, vai ter que morrer. E vai ficar só o ouro refinado, né? Aquilo que você carrega dentro de você, dons, talentos, aquilo que é da parte do Senhor. E que o Senhor quer trazer luz, quer trazer à tona. Eu tô aqui para te ajudar a ver o ouro que você carrega, que não é teu. Não é teu. Você é madeira. Você é vaso de barro. Mas nas mãos de Deus, você é valiosa, preciosa. Eu quero abrir aqui um parênteses, um disclaimer, que eu não estou sendo uma apologeta, alguém que está incentivando o ativismo religioso. O ativismo religioso é um problema, é um sintoma de desonra e de amargura, é um sintoma de endividamento emocional, é um sintoma de idolatria no coração, é um sintoma de que alguma coisa está off, de que a gente não está com o nosso coração limpo, totalmente se sentindo totalmente amado, é um sintoma de que a gente está sendo regenerado. Para quem se submete ao processo, é um sintoma de que você está no processo, mas para quem não se submete ao processo, é um problema. A pessoa pode viver no mesmo cativeiro, né? Só trocou ali o CEP, só trocou a roupinha, mas o coração continua sujo e fraco. Eu não estou aqui promovendo ativismo religioso, nem que você só tem valor quando você faz, mas eu também não posso negar a Bíblia que diz que a fé sem obras é morta, que você precisa agir de acordo sim, senão como que o mundo vai saber que você tem fé? Como que você atesta que tem fé? Se na hora de mostrar que tem fé, tu não mostra. Na hora de abrir a boca para proclamar Jesus, tu não proclama. Tu fica fazendo oração, pedindo sinal, igual mandinga, para Deus te dizer qual é o seu chamado pessoal. Tá na Bíblia, mas você quer que Deus te mande num post do Instagram da pessoa que você ama, aí ela falou aquilo que eu tô orando a Deus. Não começa nessa maluquice. Deus já disse para que ele te chamou. Ele já disse para que ele quer te encher do Espírito Santo e eu vou provar. Deus já disse e eu posso provar. Vamos lá, vamos ler Romanos 8 de novo. Romanos 8 é o texto-chave aqui para gente que quer ter uma vida de filhas, filhas bem posicionadas, filhas maduras, que andam no Espírito. E lá, a palavra em grego que foi escrito o texto é uios, certo? Em contraponto a technon, que é a palavra grega que está usada em João 1, 2. Então, a gente vai ler Romanos. Ó, minha Bíblia está toda marcada. Eu escrevi 3 páginas de caderno e pedi graça ao Senhor para que eu seja clara e não abra um monte de loop que eu não vou conseguir fechar, porque hoje é o nosso último dia. Principalmente para quem não entrar na realeza, acabou aqui a chance de compreender. Então, estou bem temente ao Senhor. Então, vamos lá. Eu quero ler Romanos 8 do início com vocês, porque é lindo, 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 lindo. É o capítulo que fala mesmo da vida no Espírito, é o que mais fala do Espírito Santo, é o que nos ensina a celebrar essa nova vida do Espírito, né? Que é um fruto, né? Que é um presente de quem aceitou a obra da salvação, de quem desfruta dessa conquista de Jesus na cruz. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz, eu preciso das coisas materiais, aqui, agora, já. Mas isso é uma carnalidade. A vida no Espírito é o nosso maior presente. Então, vamos lá. Agora, pois já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a vida no Espírito. Uma vida livre de condenação. Zero dívidas. Zero dívidas, zero dívidas. E aqui ele explica que você não conseguiria fazer porque sua carne é fraca, mas ele fez o que a gente não poderia fazer. Assim que a exigência da lei se cumprisse em nós, por isso que explica a justificação em Cristo. Isso é assunto para quando você entrar no seminário, se aprofundar. Mas nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Primeira lição para você anotar. Independência é morte. O que é independência? Inclinação da carne. O que é vida, então? Inclinação do Espírito. O que é, então, independência? Inimizade contra Deus. O que é dependência do Espírito? Amizade com Deus. O que é independência, que é a morte? Estar na carne, não agradar a Deus. E o que é vida? O que é independência? O que é intimidade? Agradar a Deus. Então você já sabe, você tem que andar no Espírito, o fruto vai ser vida e paz. Você tem que ser amiga de Deus e agradar a Deus. Poderíamos encerrar o áudio aqui? Poderíamos, mas a gente tem muito para dizer, tem. Versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Esse texto é tão extraordinário. Você precisa ler e meditar nele e anotar. E marcar. O meu aqui está todo marcadinho. Você precisa deixar ele entrar em você, porque ele explica tanta coisa. Esse papo dessa teologia hedonista recortada, desde que tudo se fez novo. A gente acabou de ler. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele vai falando, ó, para quem anda no Espírito, para quem de fato recebeu o Espírito, para quem não se inclina para a carne. Não é assim? Para quem entende que vai ser herdeiro, mas vai sofrer com Cristo. Meu Deus, é lindo, é completo. Eu e você, primeiro estágio para ser cheia do Espírito Santo de Deus. A gente já falou da honra, do temor, do amor, do relacionamento, do tempo de Bíblia, que é relacionamento. Intimidade tem a ver com tempo de convivência, sim. Tem a ver com nível de vulnerabilidade dentro desse tempo de convivência, sim. Tudo isso vale para a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa. Mesma regrinha que vale para o seu marido, para o seu noivo, para a sua amiga, para o seu líder, vai valer para a pessoa do Espírito Santo, porque você é uma pessoa e você ainda é uma pessoa que se relaciona dentro dessa realidade humana. Você precisa ter tempo com Deus mais do que com as outras pessoas. Você precisa ser vulnerável com Deus mais do que com as outras pessoas. É o chorar no colo de quem resolve. É o que a gente tem falado aqui, certo? Agora, quem recebeu o Espírito de Deus? Primeiro estágio para ser cheia do Filho do Espírito de Deus. Ter o Espírito de Deus. Que é o que está lá em João 1:2. João 1:2 fala que a gente recebeu esse poder de ser feita filha de Deus. Lá é quando ele fala que Jesus era o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Aleluia! Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas, glória a Deus por esse mais, como fala minha pastora, toda vez que tiver um mais, abre o olho. Toda vez que tiver um mais na Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, tecnon, bebezinhos, criancinhas de Deus, God's child, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus me fez filha de Deus, me adotou como filha de Deus, me deu fé para crer em Jesus, certo? O receber aqui não tem a ver só com eu receber intelectualmente a ideia de que Jesus existiu, de que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz, mas de acolher Jesus no meu coração e me submeter a Ele num relacionamento pessoal. Crer aqui, a palavra em grego, que eu não sei ler, mas a palavra em grego aqui do crer fala de eu ter uma confiança pessoal de que Ele morreu por mim para me fazer filha, certo? Então, quem tem o Espírito de Deus? Quem creu? Quem virou bebezinho? Quem virou filhinho? Agora, ter o Espírito de Deus e andar no Espírito de Deus são coisas diferentes. Ter o Espírito e ser cheia do Espírito para andar no Espírito, fazer as coisas do Espírito, se inclinar para Ele, ser amiga de Deus, agradar a Deus é outra coisa. Então, eu quero passar por esses pontos com você aqui nesse dia. Porque você precisa compreender esse passo a passo, você precisa compreender que é um processo, e você precisa compreender que Deus está contigo durante o processo, não há o que temer. Ele não te deu o espírito de amedrontamento para você viver outra vez atemorizada, na escravidão, mas sabendo que você é filha. Abba, Pai. E quem vai confirmar isso no seu coração é o próprio Espírito de Deus. Então vamos lá. O que nos impede de sermos cheias do Espírito de Deus? Pensar nas coisas da carne. A gente leu aqui em Romanos 8 que quem é do Espírito de Deus não inclina para as coisas da carne, não pensa nas coisas da carne, não sente as coisas da carne, certo? Tem uma mente de Cristo, não tem uma mente condizente com a natureza carnal, certo? Nas coisas que dizem respeito ao pecado. Olha lá, ó. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Então, o que te impede de ser cheia? Ser dominada pela natureza humana, ser dominada pelas suas emoções, ser dominada pelos seus pensamentos carnais, ser dominada pelos desejos do seu coração, ser dominada pelo ídolo felicidade, pelo ídolo qualquer um que seja. Ser dominada por essas coisas, você passa o dia pensando nisso, você passa o dia alimentando esses pensamentos, você não protege os seus pensamentos, você não guarda os seus pensamentos, você não vigia os seus pensamentos. E tem muita cristã dizendo que não tem como vigiar os pensamentos, que os pensamentos são incontroláveis. Tem até uma teologia humanista por aí dizendo isso. Mas 1 Coríntios 2:1 diz: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. É o texto que a gente está lendo desde o início, 1 Coríntios 2. Então, sim, é possível você vigiar os seus pensamentos. Agora, vai ser automático? Vai ser sem esforço? Não, pelo contrário. O automático é você ir com a maré, é você ir com o que você já pensa, certo? Só que, olha que lindo, Salmos 104, 34 fala assim: todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis, no Senhor me alegrarei. Então, viver o fruto da alegria também tem a ver com vigiar os pensamentos, porque também tem a ver com ser cheia do Espírito Santo, certo? Então, não cuidar do que você pensa e como que pensamentos entram na sua cabeça. Pelo que você lê, pelo que você escuta, obviamente automáticos pelo que você já viveu, já escutou, já sentiu, mas também é o que você se expõe. Então, tem esses pensamentos que vêm de dentro, esses que vêm de fora. E quanto mais vulnerável for o seu terreno dos pensamentos, sua alma, seu coração, pensamento e coração juntinhos formam a alma, quanto mais vulnerável for esse canteiro, esse campo de batalha, maior a chance de você já sair derrotadinha de casa, ao invés de sair humilhadinha de casa. humilhada debaixo do Senhor dos Exércitos, que é quem ganha todas essas batalhas e já ganhou na cruz, certo? Então, não pensar nas coisas de Deus. Ó, eu vou falar um negócio para vocês. A Bíblia não é só o tempo de Bíblia que é importante no seu dia. Às vezes, você vai sentar e ler a Bíblia até Deus falar com você, que é como eu te ensino a ler a Bíblia de manhã, e vai levar 5 minutos. Você vai abrir em Romanos, você vai ler Romanos 8, você vai falar, meu Deus do céu, se eu sou filha, eu sou herdeira. Aí Deus começa a revelar, te confirmar, te testificar que você é herdeira e começa você ter visões sobre ser herdeira. Comigo foi assim, por isso que eu estou dando esse exemplo. Deus começa a te dar visões de como que uma herdeira funciona, de como que uma herdeira casa, de como que uma herdeira se comporta no reino e patatá, tatatá. Qualquer dia eu conto como é que foi comigo esse início. Eu atendendo uma mulher aqui em São Paulo presencialmente, Deus me deu uma visão sobre como que ela devia se ver como filha de Deus. Então, pode ser que um versículo seja o suficiente para aquele dia Deus começar a tratar com esse campo de batalha que é a sua mente, arrancar as raízes do seu coração, o suficiente para ele botar luz e ordem nesse quarto escuro da sua alma, nesse cômodo do seu coração que não estava guardado, certo? Só que não só é ler o versículo e ter esse testemunho interior são suficientes, você precisa meditar nisso o dia inteiro. Então eu vou sair daqui, vou fechar a Bíblia e o resto do meu dia eu vou pensar, como que eu me comporto como merdeira? Como que uma herdeira falaria com um colega de trabalho? Como que uma herdeira daria bom dia na academia? Como que uma herdeira se vestiria para a academia? Uma herdeira de Deus com a herdeira de Cristo. Se eu sou co-herdeira de Cristo, os interesses de Cristo são os meus, porque um herdeiro que é co-herdeiro com o outro e entra num processo de herança, eles estão do mesmo lado, eles são a mesma parte juridicamente. Meu Deus, eu sou da mesma parte de Jesus e ao mesmo tempo ele é meu advogado. Meu Deus! Então o resto do dia aquilo vai crescendo em você, você vai regando com a sua atenção da sua mente aquela semente que foi plantada em você quando você sentou e leu a Bíblia até Deus falar com você. Isso é se encher dos pensamentos de Deus. Não dá tempo de você pensar besteira. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas para isso você vai precisar fazer escolhas, ser uma mulher madura, uma filha madura, que não faz o que quer, mas faz o que precisa ser feito. Inclusive, eu anotei aqui na minha Bíblia que isso é bíblico. Adultos fazem o que não fazem o que querem, fazem o que precisa ser feito. Só que o mundo distorceu, né? E aí entra no... Tá, mas o que precisa ser feito é ir para a academia, beber água, rarará. E o que precisa ser feito é o que a Bíblia diz que precisa ser feito. Não que você não deva ir para a academia nem beber água, mas isso já é uma humanização, né? Uma distorção do evangelho. E isso está lá em Gálatas 5,16, tá bom? É, quando a gente fala que quem é guiada pelo Espírito, né, como a gente leu em Romanos 8, um cruzamento lá com Gálatas 5,16 fala que é quem anda no Espírito não faz o que quer. E quem anda no Espírito aqui não é uio, filho maduro, filha madura, filhas maduras não fazem o que querem, ok? Mas aqui nesse contexto não é ir para a academia, beber água, trabalhar duro 24 horas por dia, não é isso. É andar no Espírito, para ter o fruto do Espírito, para a finalidade que a gente vai chegar lá, e não andar na carne. Não viver satisfazendo os seus desejos da carne, como está no versículo 16. Entenderam? Então, é claro que filhas maduras vão se submeter ao processo de serem ensinadas pelo Espírito a como vigiar os seus pensamentos. Mas é importante que você vigie os pensamentos. Você precisa pensar nas coisas de Deus. Você precisa pensar nas coisas do alto. E como que você vai fazer isso? Lendo a Bíblia, os pensamentos de Deus estão descritos lá. Então, vocês não são controladas pela natureza humana. Vocês não são aquelas que pensam nas coisas da natureza humana. Então, ser dominada pela natureza humana é pensar nas coisas da natureza humana. Amém, rainhas? Ser controlada por esses pensamentos. Ser controlada por esses pensamentos que vão gerar emoções, portanto, ser controlada pelas emoções. Isso é bíblico. Se você permitir que o Espírito controle a sua mente, você vai ter vida e vai ter paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, versículo 7 de Romanos 8. Por isso, quem ainda está sob domínio da sua própria natureza humana não vai agradar a Deus. Mas vocês não são essas, filhas maduras, versículo 9. Amém, gente? Amém. Fala comigo. Eu não sou essa mulher que vai viver dominada pelas emoções nunca mais. Acabou. Deu. Amém? Em nome de Jesus, pede a graça de Deus para isso, porque você já viu que é conforme Ele escolhe. Você nasceu da vontade de Deus, João 1, 2 disse. Então, pensar nas coisas dele envolve mais 4 pontos. Eita, glória. Eu vou incluir mais 5 pontos. Na verdade, são 5 pontos. Primeiro ponto. Então, eu vou pensar nas coisas de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus até eu ouvir Deus falar comigo. Vou sair para viver, para trabalhar, para estudar, para servir, para fazer o que quer que seja e vou fazer aquilo como se fosse para Deus, como a Bíblia me ensina. Meditando naquela semente que recebi, regando com a minha atenção aquela semente que recebi, vivendo literalmente com a mente de Cristo. Não dá nem tempo de você ficar ansiosa. Ah, Nath, mas eu não consigo, meus pensamentos estão me controlando. Precisa aplicar honra, cura e libertação, certo? É um processo, não é da noite para o dia. Pede perdão pelo imediatismo, entra na realeza, se submete ao processo, confia em Deus. É assim para mim, é para você, né? Não estou aqui para passar pano, tem que se submeter ao processo. E eu estou te ensinando como fazer isso. Então, pensar nas coisas de Deus, proteger o seu pensamento. Agora, além de proteger o seu pensamento, você precisa guardar o seu coração. E como que eu guardo meu coração? Tem um propósito inteiro de orações aqui sobre isso. Mas você precisa manter o seu coração aquecido, uma casinha confortável, um altar para Deus. Certo? Tem um trono, tem um altar no seu coração, um legítimo, que é para Deus. Se você coloca um único outro senhor que é possível de ser entronizado no coração humano, tipo, autoridade máxima dos ídolos, no caso, que é o Deus dinheiro, você vai levantar vários altares sobre barganhas, certo? Que você idolatra ou idealiza pensando nos seus ganhos próprios, expectativas do seu coração caído, que é o que a gente vem falando sobre a idolatria. Tem uma live de idolatria invisível que subiu para cá para o Spotify também. Ontem você pode ouvir para entender mais. Inclusive, esse é um assunto que eu recomendo que você peça mesmo para o Espírito Santo te revelar, para que você não viva angústia, aflição e ansiedade, que são as consequências da idolatria do coração. Mas como que depois de destronar Mamom, depois de limpar os altares, né, deixar Jesus entrar e derrubar ali as mesas dos comerciantes dentro do seu coração, deixar Jesus fazer a limpeza, como que eu mantenho meu coração um lugar quentinho, meu coração um lugar agradável para cultuar o Espírito Santo? Como? Como que eu vivo isso? E lá em 1 Tessalonicenses 5,19... Paulo vai dizer assim: não apaguem o Espírito. A gente já leu esse texto nos dias anteriores. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículos 16 ao 18. Hoje a gente está lendo 19. Não apaguem o Espírito. Lá em Levítico 6, 12, o sacerdote, e eu e você somos o que mesmo? Aleluia! Sacerdócio real, né? Não pela vontade da carne, porque a gente não nasceu na família humana de sacerdotes, mas pela vontade de Deus. E lá em Levítico 6 diz assim, versículo 12, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente no altar, não deve ser apagado. Isso fala do nosso compromisso com Deus. Guardar o coração, além de ser o compromisso mais importante, principalmente na nova aliança em que Jesus foi claro, o maior mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior é amar o próximo como a ti mesmo, amor, amor, amor. Nós temos um dever, somos sim devedores, apesar de eu te ensinar que você não deve nada a ninguém, a Bíblia fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Não é tipo, eu não devo nada a ninguém, que o povo se lasque, que a minha família se lasque, eu não quero ter nada a ver com esse povo. Não, amor e honra você ainda deve. Sorry. Vamos lá, reclama com teu pai. Então, guardar o coração fala de, além de guardar os pensamentos e submeter os pensamentos ao fogo do Espírito, permitir que o Espírito Santo renove a sua mente, purifique a sua mente, limpe a sua mente. Deus limpa até a memória, se a gente se submeter e crer que Ele é poderoso para fazer isso, tem a ver com você manter. Imagina que seu coração é um palácio que está limpinho, faxinado, cheiroso, com perfume de Cristo. A gente sempre usa essa analogia da limpeza, porque ela é a mais precisa mesmo para o que Deus quer fazer em mim e você. Ele fala de coração limpo, de mãos limpas o tempo inteiro, em detrimento, né, em contraponto de um coração sujo, um coração fraco. Portanto, um coração limpo é um coração forte. Um coração forte é alguém que não se deixa ser dominada, que é uma muralha. Amém? Você é uma muralha. Seu coração precisa estar blindado em nome de Jesus, no amor de Deus, para você não se sentir rejeitada de novo, como está lá em Oséias. Eu falei que é Paulo que diz que saímos de rejeitados para amados, mas é porque Paulo cita Oséias, que é um profeta que ensina muito sobre prostituição emocional. Inclusive, Deus desenhou para aquele povo, mandou Oséias casar com uma prostituta para ensinar o amor dele por nós idólatras, né? Ex-idólatras, em nome de Jesus, pela fé. Então, imagina o palácio do seu coração limpo, perfumado, limpo pelo alvejante que é o sangue de Jesus, perfumado pelo caráter de Jesus em você, a mente de Cristo em você, que é sarada, não é suja, portanto sua casa está limpa, e tem uma lareira no centro dessa sala, na parte mais importante, onde tem a mesa, o tempo de comunhão, onde acontecem todas as intimidades, os relacionamentos íntimos. Mas o com Deus é o principal. Você traz outras pessoas para sentarem à mesa, mas o rei é o convidado de honra. Tem uma lareira. Você tem um compromisso pessoal de botar lenha nessa lareira. E qual é a lenha? A lenha é tu mesma, mulher. Teu corpo, carne, humanidade, como sacrifício vivo, como está em Romanos 12. Ai, lê Romanos inteira. Fica aí esse trabalhinho para você. Pede para o Espírito Santo te convencer, porque é um texto que precisa de revelação. Mas senta, iluminação, né? Porque a revelação já está lá. Uma lareira em que você se oferece. Hoje em dia não é mais sacrifício como na aliança antiga, mas você é o sacerdote. Aleluia. Você é o sacerdócio real. Aleluia, Deus. Obrigada. Obrigada por essa clareza. E a lenha é a tua própria humanidade caída. Deus está falando, me entrega a humanidade caída, bota no fogo, que eu vai voltar só o que eu te dei, que é ouro, prata, joias preciosas, dons e talentos que eu te dei e que eu quero forjar para a finalidade que eu te dei, para ser cheia do Espírito. Você está achando que eu vou te encher do Espírito para você queimar sozinha? Deus não é esse Deus, rainha. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de legado. Deus é um Deus de continuidade. Você é um elo. Você é usada. Você é um vaso. O que você carrega não é seu e não é para você. Os frutos que você vai dar não são para você comer, são para outras pessoas comerem. Então, não apague o Espírito. Coloque lenha nessa fogueira toda manhã. Toda manhã, e sobre essa lenha, o holocausto, que é você mesma, no caso. No caso do sacrifício, é em Cristo, certo? Então, por conta de Cristo, você entra no lugar que Cristo entrou. Você sofre com Cristo para poder ser glorificada com Ele. É isso que está dizendo aqui. E o fogo queimará continuamente sobre o altar. Plim! Não é alguém que vai impor mãos sobre você. É você na sua casa limpa, na intimidade do seu secreto, com o rei como convidado de honra, te ensinando, inclusive, quem você deve convidar a essa mesa. Seu coração é blindadaço. Não entra qualquer um, não come qualquer um, não entra com qualquer roupa, nem de qualquer jeito. Acabou isso na tua vida. De qualquer coisa e qualquer um entrar, ainda arrumar um altarzinho para subir. Eu declaro que todo altar levantado por afetos, por dívidas emocionais, está derrotado, destruído pelo poder de Deus na sua vida. Jesus vai dar um bico nesse altar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe isso, declara isso, dá essa ordem para sua própria mente se submeter à mente de Cristo agora, em nome de Jesus. Você não é descontrolada, não. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição que disse que você é descontrolada, instável emocionalmente, está proibida de prosperar sobre você. Nós declaramos sobre efeito. Diz amém agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, sim, manter a chama acesa é trabalho de Deus, mas botar a lenha é teu trabalho. Então, ser compromissada com a tua parte que cabe na aliança, pela posição que você ocupa em Cristo, é muito importante. Isso fala de posicionamento. Isso fala de uma atitude correta, que é uma atitude de honra. Eu reconheço, gente, quem tem que estar aqui, quem tem que estar na cabeceira da mesa da minha intimidade. Eu vou investir tempo com ele, eu vou sentar e comer com ele até eu estar satisfeita, até eu ouvir ele falar. E é uma atitude de limpeza e de ordem. Você não vai ser cheia do Espírito Santo no meio da sujeira e do caos. Então é uma atitude de honra, limpeza e ordem. Honra, libertação e cura. Traduzindo para você. Amém, rainha. Só é cheia do Espírito quem não tem medo do processo de posicionamento. Enquanto eu estava escrevendo isso no caderno, Deus me fez lembrar de Ana. Ana é uma história que parte o coração de ler. Né? Não sei você, mas quando eu li, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou muito boa nesse negócio da minha Bíblia. Novinha Bíblia, eu já estou manuseando ela como se ela fosse velhinha. Ah, não estou me gloriando em mim, não. Estou me gloriando em Deus, que está me tornando uma mulher que entende as coisinhas dele. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, conta a história de Eucana e as suas duas mulheres, Ana e Penina. Ana tinha filhos, Ana não tinha filhos, e na época, a doutrina, a forma de se chegar a Deus, de arrependimento e confissão, que é a mesma forma que nós nos achegamos a Deus, mas a gente está nessa fase que temos o Espírito Santo e o sacrifício não é mais em templos, porque o templo é o nosso próprio corpo, o nosso próprio coração, então a gente não queima a lenha em altares, o holocausto não é mais em altares no templo, mas é dentro do nosso coração, como eu acabei de falar, mas naquela época era no templo e uma vez por ano eles tinham que ir. E todo ano eles iam. Só que Eucana lhe dava o seu sacrifício, dava porções desse sacrifício para Penina, a sua mulher e todos os seus filhos e filhas. E para Ana ele dava uma porção dobrada porque ele a amava. Então Ana era amada pelo seu marido. Mas Ana, ela era estéril. E Ana sofria muito com isso, porque ela era ridicularizada, ela era provocada. Penina irritava ela e Ana se punha a chorar e não comia nada. Ana sofre muito, porque o marido dela, que a amava, por mais que ele a amasse, ele não a compreendia. E ele se sentia até meio mal com isso. Ele falava, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Tipo, ele se achava muito bom. Ele se achava o cara. Só que Ana estava naquela amargura, naquela falta, naquela dívida, né? E aqui fala no versículo 10, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Eu e você, rainha, somos Ana em algum momento, em alguma área, aquela área que estava seca até o dia 1 desse propósito, né? Aquela área que a gente podia ter tido a escolha de deixar seca, estéril e morta para sempre. Mas eu oro para que Ana me inspire e te inspire a não fugir dos processos de Deus para ser cheia do Espírito Santo, cheia de vida e de paz. Porque Ana gerou vida. A gente conhece a história. E ela gerou a vida de Samuel. Não foi qualquer vidinha, não. Foi uma vida que ungiu Saul, ungiu Davi, ainda nos ensinou que ter olhos abertos é uma dádiva, é uma misericórdia de Deus. Eu abri a mentoria de ocultismo sutil falando isso e citando 1 Samuel 15. Até quando você vai insistir em Saul se eu já o rejeitei, Samuel? Ou? Mesma coisa que acontece com a gente. Mas não é possível que aquela pessoa está rejeitada, não é possível que aquela obra está rejeitada. De Deus, é lindo, na internet é de Deus purinha. Até quando você vai insistir nas coisas que eu disse que não são dignas? Até quando, mulher, Deus está falando com você? Você vai insistir nessas coisas que eu rejeitei? Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então, Samuel foi quem nos ensinou isso. Só que Ana não fugiu do processo. Ana, mesmo com a amargura de alma, esse era o status dela, mesmo sabendo que ela era do povo de Deus, que ela tinha aliança com Deus, ela ia bonitinha. Aqui não diz que ela ia estalando dentinho, linguinha, fazendo biquinho, reclamando, se vitimizando, chorando no quarto, porque Penina era a perturbação na vida dela. Não, ela ia, botava a cara e fazia o que precisava ser feito, mesmo chorando. Mesmo chorando. Mesmo chorando muito, a Bíblia diz. E ela fez um voto, né? Senhor, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Fez um voto, né? E Ana orava desse jeito, ali na frente de todo mundo, até que Eli começou a achar que ela estava embriagada. Ele não sacou o que estava acontecendo. E ela, quando foi exposta a isso, como eu e você somos, ela falou, não, ela não fugiu da verdade, ela não foi desonesta com ela mesma e com Deus, só porque tinha alguém olhando, e só porque tinha alguém fazendo mau juízo dela, interpretando mal aquilo dela. Nossa, a Nath chorando, e não tá mais tão cheia de Deus assim, né? Não, 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 meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu não tô bêbada, eu não tô desviada, eu só estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Eu só estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu só estava chorando no colo de quem resolve. Não se mete na minha vida, não. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a ansiedade e a minha aflição. Eu creio de verdade que Ana idolatrava a maternidade, de uma certa forma. É possível isso, né? Não está no texto, mas é possível. Amargura, o resto da Bíblia inteira me diz isso, que amargura leva a gente sentir falta de coisas e acabar idolatrando aquilo que a gente sente falta de coisas. E mesmo que indo buscar a Deus em barganha, né? Tudo pode virar uma idolatria, até a nossa relação com Deus. Pode ser, ao invés de íntima e dependente do Espírito Santo, ser uma relação assim meio prostituída mesmo, né? Só que Ana, quando faz o voto com Deus, ela se humilha diante de Deus. Ela fala, Senhor, tipo, Senhor dos Exércitos, ou seja, a minha batalha só pode ser vencida pelo Senhor, né? Eu já estou derrotada aqui sem o Senhor. Se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não me esqueceres de mim e me der um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor. Então aqui ela está falando assim, eu abro mão, minha visão, né? Ela abre mão, eu abro mão de ter um filho para mim só para a Penina parar de me encher o saco e eu deixar de me sentir uma mulher faltando alguma coisa. Mas eu quero dar frutos para o Senhor. Aqui Ana entendeu que Deus é um Deus de gerações, que Deus é um Deus de legado, que o fruto não é para ela comer, é para os outros comerem. É lindo, é lindo, é lindo. Então, como Ana não fugiu do processo de ter o coração alinhado ao de Deus, as motivações serem alinhadas, as motivações do coração serem purificadas, os pensamentos serem purificados, ter exposto a sua amargura para o Senhor, chorado no colo de quem resolve, não ter tido medo nem vergonha do que os outros iam pensar, nem os seus líderes, certo? Não ter vergonha e, o mais lindo, confessado a sua ansiedade e a sua aflição, ela foi curada. Como está em Tiago 5,16. Gente, não tem segredo. É arrependimento, confissão, a cura vem daí. E olha só que lindo. Ela não fugiu do processo de posicionamento. Eu e você não podemos fugir também. As emoções de Ana só entraram em ordem quando ela submeteu as emoções a Deus. É isso que eu te ensino a fazer na Realeza, na aula de emoções em ordem. É uma aula instrumental, prática. São os melhores depoimentos. É muito legal. Ana entendeu o que eu e você precisamos entender, que a guerra não é contra as pessoas que te irritam. Não é contra o marido que não te entende. Não é nem contra o líder que, coitado, está fora da visão. A guerra é contra sua própria mente, seu próprio coração, sua própria natureza humana caída, sua mente de valores corrompidos, de um amor distorcido. É contra sua própria tentação de murmurar a rejeição e ficar lá na rejeição, certo? Porque lá você recebe umas migalhinhas de atenção. Então, primeiro, a guerra é contra a sua própria mente, é uma batalha na sua mente, no seu coração, tem uma guerra pelo trono do seu coração. E segundo, a guerra é contra principados e potestades, contra demônios mesmo, como está lá em Efésios. Então, essa guerra, entender quem está por trás dessa guerra é coisa de filha madura. Então, que você e eu e você possamos aprender com Ana hoje. Então, além de não apagar o espírito, próximo ponto. Uma filha madura não busca substitutos para a ação do espírito. Olha que coisa linda. Eu não procuro substitutos. E quem procurou por substitutos? Muita gente, tá? Ezequiel, a gente entende que os sacerdotes, os profetas, as profetisas. Mas em Atos 8 tem o nosso parceirão de ministério aqui, que é Simão, o mago, né? Ou Simão, o ex-mago, como eu gosto de dizer, com todo respeito a quem traduziu a Bíblia, porque ele já não era mais mago quando ele procurou substitutos para Deus. Né? Simão o Mago era um homem que praticava artes mágicas naquela cidade que eles estavam pregando, que era Samaria. E ele, quando ouviu a pregação, ele creu. Ele creu. Simão abraçou a fé, a Bíblia diz. Ele foi batizado, a Bíblia diz. E ele acompanhava Felipe de perto. Ele não acompanhava de longe. E ele observava extasiado os sinais e milagres praticados. O que me faz pensar que a gente pode idolatrar os sinais e maravilhas de Deus. Se emocionar com as coisas, ao invés de se emocionar com o olhar amoroso de Jesus, que derrete o nosso coração. Então, Simão, ele se converteu, mas ele era tecno, não era uius. E ele cai na... Eu ia falar na asneira, mas glória a Deus, né, que ele caiu para a gente poder aprender com ele. Quando ele viu, porque aí até então, a missão, na verdade, dessa jornada de Pedro e João e Samaria era orar para que eles recebessem o Espírito Santo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Porque o Espírito ainda não tinha descido sobre eles, diz o versículo 16 do capítulo 8. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, que é o batismo das águas, que é o batismo que sela o arrependimento e a conversão para a nova vida. É um testemunho público. Então, Pedro e João impunham as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu, versículo 18, que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha a mamão aí. Deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão, rainha, não queria o Espírito Santo para ficar de brincadeira, não. Ele queria ter um ministério de cura e libertação. Mas ele foi buscar lá nos ensinamentos do mundo. Ele foi buscar lá na dinâmica do mundo. Deixa eu comprar, né? Para aprender a técnica para poder usar. Mas Pedro respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você. Eu adoro a tradução que fala, para o inferno você e o seu dinheiro. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. É a mesma coisa que dizer pelo teu próprio esforço, pelo teu próprio braço, pelo teu próprio intelecto. É a mesma coisa. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois eu vejo que você está cheio de inveja e preso na sua maldade. Em outra tradução, cheio de amargura e de iniquidade. Simão se arrependeu. Então, procurar substitutos para o Espírito Santo não é o problema. O problema é endurecer o coração como Bar-Jesus, que está 5 capítulos para frente, depois você lê lá. Mas Simão não, Simão falou... Eu peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Lindo, né? Então, assim, Simão é um exemplo para nós de alguém que queria buscar substitutos para o Espírito Santo de Deus e substitutos para o processo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Pedro foi lá e deu o processo. Ore, se arrependa, né? Se arrependa, ore ao Senhor. Se arrependa e ora ao Senhor, arrependimento e confissão, pois eu vejo que seu coração está com amargura e iniquidade. Ele falou, eu me arrependo, eu me humilho aqui, eu peço que vocês orem por mim. que é o que a gente faz umas pelas outras, que é o que a gente faz umas pelas outras no Silk, uns pelos outros no Silk, uma pelas outras na realeza, é o que esse ministério faz, é o que eu vou fazer enquanto eu viver, porque não tem outra coisa a fazer. Não existe algo novo a ser entregue dos céus. Deus já entregou Jesus, eu só preciso viver Jesus, pregar Jesus e aplicar Jesus. Não dá para eu crer em Jesus e aplicar a técnica humana, inventada por homens. Não dá, não dá para eu pregar outra coisa e aplicar Jesus em nome de Jesus, amém. Não dá, não faça isso. Não desonre o Espírito Santo assim, não desonre o Senhor assim, certo? Então, não buscar substitutos para o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a andar no Espírito Santo de Deus, a ter intimidade com o Espírito Santo e a depender dele? Aprenda com Simão, nosso irmãozão, ok? Próximo ponto, e esse ponto ele é forte, ele está lá em Oséias. Oséias é um texto, como eu falei, precioso, tem 14 capítulos esse livro, e ele dá assim, ó, um papo fortíssimo sobre como eu e você somos nutridas com mentiras a respeito do amor desde o berço. Então, quando a expressão Deus é amor, ela não é revelada pelo Espírito, a gente fica achando que Deus é o que a gente acha que Deus é, não é assim? Olha aí, o princípio do engano, o princípio da amargura, está lá em Oséias. Dá uma lidinha em Oséias se você for levado ao Espírito para fazer isso. E Oséias, ele fala algo muito forte, eu vou ler para você na versão tradução fiel contemporânea de A Mensagem. Oséias, capítulo 13, versículo 3. Ou dois. A religião, melhor, vou ler anterior. Certa vez Deus explodiu contra Efraim, capítulo 13, desde o primeiro versículo, e pronunciou uma sentença terrível contra Israel. Apanhados e condenados na indecente orgia religiosa de Baal, eles morreram. Agora estão envolvidos com pecado de novo, fabricando imagens de deuses que possam usar. A religião é adaptada ao gosto do freguês. Os profissionais garantem, qualquer coisa que você queira em um Deus, é só pedir. Dá para acreditar? Eles sacrificam bebês vivos a deuses mortos, matam bebês vivos e beijam bezerros de ouro. Olha a loucura que é para Deus andar na natureza humana. Para Deus é loucura, a Bíblia diz. É loucura, a idolatria é uma loucura para Deus. E fazer as coisas de Deus é loucura para o mundo. É dual o negócio. Tem que escolher que lado você está, preto ou no branco. Versículo 3. E agora nada mais resta desse povo. São homens vazios e mulheres ressecadas. Quando eu li mulheres ressecadas, cheguei a tremer na espinha. Esterilidade. Idolatria leva à esterilidade. Ana estava idolatrando. É isso que me faz entender assim. Religião adaptada ao gosto do freguês. Então, o que, que faz você não ser cheia do Espírito Santo? Viver no espírito amedrontado, de medo, e não no de ousadia, intrepidez, não no de paz, amor, alegria. Você buscar não só substitutos, não só apagar o fogo do Espírito, não só não ser compromissada com Deus, que foi o que a gente falou aqui, mas tentar adaptar o Espírito Santo ao seu gosto. Isso é tão sério e é tão... Eu tenho muito temor para falar isso, porque eu estou estudando numa escola internacional que eu conheço pessoas do mundo inteiro que são chamadas por Deus, né, para cumprirem, para serem ministros de Deus, como eu e você. E essas pessoas, elas ministram em nome do Espírito Santo de Deus, algumas dessas que eu tenho conhecido, e eu olho e penso assim, como é que o Espírito Santo pode estar num show da Beyoncé, num parque temático do Harry Potter? Porque Harry Potter é um bruxo, literalmente é uma ode à feitiçaria, óbvio, escrachadíssimo. A Beyoncé, por mais que eu amasse aquela mulher quando eu estava no mundo, as músicas dela são carnais, invocam todo tipo de espírito de lascívia, de adultério, de promiscuidade. A gente tem que orar pela Beyoncé, imagina essa mulher no reino, aquele poder todo que Deus deu a ela de influência. Mas ao invés disso, eu estou ministrando o Espírito Santo com a música da Beyoncé no fundo. Eu estou ministrando o Espírito Santo dizendo que ele me levou no parque para ver Harry Potter, que é o bruxinho do meu coração. eu tenho que lidar com essas coisas nos stories, por isso que eu já não gosto mesmo de ficar no Instagram. Aí nessas horas eu quero largar o Instagram, jogar para cima, só pego de volta o celular, porque eu lembro que lá é o trabalho, é o canteiro, é o lugar que Deus levantou para propagar a palavra dele. Mas a gente não pode brincar com Deus, não. Essa religião adaptada ao gosto do freguês, então eu gosto da Beyoncé, o Espírito Santo está lá comigo, eu gosto do Harry Potter, ele me levou para o parque, isso não está certo. Me perdoa, mas eu não posso te dizer que está uma coisa que não está claramente na palavra, não está. Eu falo isso com dor no coração, porque eu estou entendendo. É quase como se eu falasse assim, eu queria acreditar que pode, sabe como? Eu queria acreditar que eu posso continuar dançando Ludmilla, dando faxina. Como é que era? Rainha da Favela. Era a música que eu cantava dando faxina. Pensa numa coisa que meu corpo, só de eu falar Rainha da Favela, me dá vontade de dançar. Diante de Deus. E nunca mais eu ouvi, e nunca mais eu dancei. E eu me controlo para não me dançar nesse exato momento. Nesse exato momento eu estou dando uma ordem. Não se mexa para o meu quadril. Porque minha vontade é dançar, rebolar, fazer quadradinho de oito. E tem um pensamento na minha mente que diz assim: você não tá mais no, na balada, você não tá mais de sainha curta fazendo check-in no chão, que é uma coisa que eu fiz e é a capa de uma playlist no Spotify que eu não tirei do ar para mostrar de onde eu vim. Porque tem gente que acha que eu sou santona por onde eu passo, que eu não passo pelo processo. Enfim, essas mentiras que Satanás conta, né? Que para mim é mais fácil, que eu não, certamente não choro amargamente como Ana, não fico com a cara inchada de chorar, não boto a cara no chão todo dia. Essas mentiras, essas comparações que o coração de vocês são inclinados, de algumas de vocês são inclinados a pensar. Eu passo pelo mesmo processo, talvez até mais, por ter aceitado a comissão, né? Por ter aceitado viver na dependência do Espírito Santo. Mas eu tenho uma vontade carnal de querer acreditar que é possível adaptar o Espírito Santo ao gosto do freguês. A ligação com ele, o relacionamento com ele, a intimidade com ele e a dependência dele. Mas Oséias me diz que não. A Bíblia inteira me diz que não. Romanos, Coríntios, João, tudo que a gente leu, Gálatas, tudo, tudo. Então, você precisa se posicionar. Sair dessa infantilidade emocional, dessa imaturidade que te leva a essa idolatria do coração, né? Amargura, idolatria do coração, dívidas emocionais, uma visão totalmente distorcida, uma mulher ressecada que acha que dá para adaptar a relação com o Espírito Santo ao gosto do freguês. Não faça isso. No dia de hoje, fale: Senhor, o que que eu estou falando que é o teu Espírito e que não é? Estou dizendo que teu Espírito Santo está nas músicas do mundo e não está. Ah, aquela música parece que foi um crente que escreveu. Com certeza o Espírito Santo inspirou. Não deixa Satanás te enganar com coisas tão óbvias. Mas porque tua carne quer acreditar, e eu entendo você, eu sou mulher como você, você deixa Deus de lado. Apaga o fogo, deixa a casa suja e bagunçada. Começa os bichos a entrar e fazer altarzinho. O processo é igual, rainha. A maldade, quando se multiplica, a fé de muitos, o amor de muitos esfriará. Jesus falou isso. Pelo crescimento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não deixe o amor esfriar. Não apague o espírito. Amém? Próximo ponto. Se meter na vida dos outros. Eu gosto desse ponto. Porque eu tenho um superpoder, como o Dallas Jenkins, o diretor do The Chosen. Ele falou na entrevista com o Bial que ele tem um superpower. I don't care. E eu me identifico, porque I don't care. Tipo, o povo tá se esperneando para fofocar da vida dos outros. Não consegue, cara, viver sem uma fofoquinha, sem um disse-me-disse. Não consegue, é um vício. A fofoca é um vício emocional. É uma carnalidade. E eu tenho esse superpoder que Deus me deu. I don't care. Eu não ligo, não quero saber. Você me liga dizendo assim: Nath, eu tenho um negócio para te contar. Não me interessa. Aí você pode dizer assim: ah, Nath, porque podia ser de outra pessoa, né? Não, eu recebo mensagens assim: Nath, eu sonhei com você, o Espírito Santo me deu uma visão. Eu falo: é mesmo? Qual? Se a pessoa não volta, I don't care. Se eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, eu não quero saber o que os outros estão fazendo. Isso é um superpoder. Se eu fosse você, eu orava por ele, porque é um superpoder que Cristo tinha. E nós somos imitadoras dele, que é o ponto que eu vou chegar. Então, olha só o que que Paulo fala sobre se mete na vida dos outros. Então, vamos lá. 1 Pedro, Paulo não, Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa de extraordinária já estivesse acontecendo. Não. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados pelo nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Isso daqui enche meu coração. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ah, rainha, no dia que isso daqui entrar no seu coração e você viver isso daqui, não tenha ansiedade não, amada, porque tem coisas mais importantes. O sofrimento de Cristo é uma, a ansiedade da carne é outra coisa. Você tem que trocar um sofrimento pelo outro. Pressão você vai ter, vivendo na posição ou fora dela. Escolha a pressão do fogo, do Espírito da glória, do Espírito de Deus. Amadas, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-las à prova. Alegrem-se na medida, pelo contrário, né, como se alguma coisa estivesse acontecendo, ele diz, como se, né, você tivesse poder ali de se purificar sozinhas, ou como se o processo de purificação já fosse algo, não, alegrem-se, na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando, ou seja, é um processo, lá no final vem a coroa, vai passando. Se vocês são insultados por nome de Cristo, são bem-aventurados. E aqui é Pedro, mas Jesus falou isso, em Mateus 5, né? Bem-aventurados são vocês que quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Ai, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, rainha, não entra nessa de achar que não vai ter sofrimento, não entra nessa de achar que o processo já é o sofrimento. Na verdade, o sofrimento é o que o fruto do processo vai causar, que é você ser perseguida. O processo é um privilégio, é um motivo de alegria. Não viaja. Não encolha o que Deus quer fazer em você. E aí olha o que ele diz no versículo 15, que poderoso. Que nenhuma de vocês sofra como assassina, ou como ladra, ou como malfeitora. Ou como quem se mete na vida dos outros. Está escrito, tá? Não foi só Pedro que falou, não. Paulo falou também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Pois se de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Então, rainha, sim, viver se metendo na vida dos outros vai te impedir de ser cheia do Espírito. Simples assim. Ore para ter um superpoder como o do Dallas, como o meu, de simplesmente não ligar para o que os outros estão fazendo e focar no que Deus está fazendo e quer fazer em você e através de você. Amém, rainha. Quem dá conta de fazer essa oração, hein? Quem dá conta? E aí, o sofrimento, o do tipo certo de Deus, que é ser exposta, né? Que é proclamar, e a gente já está entrando nessa parte final, que é o pra quê ser cheia do Espírito, né? Eu e você temos uma missão, temos um chamado, temos um destino profético que aponta para o legado que deixaremos, porque Deus é um Deus de gerações, Deus não é um Deus que vai fazer um negocinho em você só para você ser curada da ansiedade e parar de tomar remédio para dormir. Esse testemunho de trevas para luz é para você proclamar, é isso que faz você realeza, não é você estar dentro do meu curso. O que faz você para realeza é você viver 1 Pedro 2,9. Vocês que nem povo era, agora são, vocês não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram. Vocês são povo eleito, nação santa, sacerdócio real, para uma finalidade, que não é ficar em casa vendo Netflix e se metendo na vida dos outros. É para proclamar as virtudes daquele que te trouxe das trevas para a luz, para anunciar as maravilhas daquele que te transportou das trevas para a luz. Você tem um job no reino, que é proclamar. Proclamar. É para isso que você é cheia do Espírito, é para isso que ele te dá dons espirituais, é para isso que Jesus te deu a um dom ministerial. Então, dons ministeriais, Efésios 4, dons espirituais, 1 Coríntios 12, depois ore por isso. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, não enterre os seus talentos e nem deixe de exercer os dons que ele te deu. para gerações, para o legado, para proclamar. Quantas mulheres que eu conheço ficam? Eu não, meu dom não é proclamar, querida. Ninguém tem o dom de proclamar. O Espírito tem e ele te dá. Tá claro? E aí sim, vai dar vergonha, vai dar isso, vai dar aquilo, vão te ridicularizar, vão te perseguir, não é novidade. Quem se surpreende está atestando que não lê a Bíblia, porque está escrito aqui mais em um monte de lugar. E ele está dizendo no versículo 16 de 1 Pedro 4, que era o que a gente estava lendo. Mas se for sofrer como cristão, não se envergonhe. Porque está dizendo, né, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se for sofrer como cristão, não se vergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Aleluia, rainha. Aleluia. Aleluia. E é lindo o que ele fala no 19, porque, ó, vou ler o 17 na sequência para chegar no 19. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós. E porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, olha que lindo, olha que chave que Deus dá para a cura da alma, para a limpeza da alma, para a ordem da alma. A prática do bem. Você entrega a sua alma para o Criador quando você vive a prática do bem. Quando você é a realeza. 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,15. Vamos ler lá 1 Pedro 2,9 nessa versão. E 1 Pedro 2,15, que também está aqui anotado para a gente ler. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aí, versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servas de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Aleluia. Então, rainha, o último ponto é: você não é cheia do Espírito Santo porque você não quer servir. De repente você serviu por tanto tempo e aí agora está focando em aprender a ser filha e quer ser Maria, não quer ser Marta, quer ser o filho pródigo, não o irmão mais velho, que esqueceu que não tem filha à toa no reino. Você é uma filha que serve. Você não é uma serva, mas você é uma filha que serve. Você não é uma filha mimada. E isso ele fala em Oséias. Parecem mimados. Como é que Oséias fala? Gente, Oséias é demais. Mesmo capítulo 13, que a gente falou da religião adaptada ao gosto do freguês, mais para frente fala assim, ó: eu cuidei de todas as suas necessidades, eu dei tudo o que precisavam, mas vocês foram mimados e acharam que não precisavam de mim. Vocês me esqueceram. Então, se esquecer de Deus, se esquecer do porquê de Deus, se esquecer da intenção de Deus, da motivação de Deus. E o que faz você esquecer suas emoções estarem fora de ordem é a natureza humana te controlando. E eu falo isso, rainha, porque as mulheres mais extraordinárias que eu conheço, que Deus me deu o privilégio de conhecer, as amigas dele, mulheres mesmo, crentes de verdade, né? Porque tem um monte aí que está no processo ainda de se converter. Mas as que são crentes de verdade e que ficam pedindo sinais para Deus para tudo, para fazer tudo. Ela ora, mas ela não submete a Deus, que é o relacionamento pessoal. Ela não fala assim: pai, tua palavra me diz que eu tenho um espírito de ousadia, que eu tenho que proclamar. Se eu não estou proclamando, é porque eu estou com medo, estou pedindo sinal, estou querendo que você me dê aqui na mão, né? Quero que você me poupe da humilhação, do sofrimento. Me perdoa, Deus, vou proclamar. Me dá uma chance de proclamar aí. Mas não, ficam adiando, ficam postergando, ficam pedindo para Deus sinais, ficam pedindo para Deus tirar as emoções. Deus não vai tirar. É a submissão à emoção, o que quer dizer que ela está em outro lugar de ordem, ela não está num lugar de controle. Mas não quer dizer que você não vai sentir medo. Eu sinto frio na barriga antes de gravar todos os áudios desses, e literalmente eu já fiz isso centenas de vezes. A cada atendimento eu tenho temor, eu tenho medo. Para ministrar, misericórdia. Para fazer uma live, também. Para gravar uma aula, eu suo muito no sovaco. É uma expressão chula, mas para você entender, ri comigo. Eu passo o meu dobrado. Mas eu não fico achando que isso é o máximo, não. Eu olho para isso com alegria porque Deus me deu uma oportunidade de servi-lo. Eu sei que eu vou sofrer com Cristo pela maledicência das pessoas, pelos ataques e pela perseguição. De fato, eu vivo isso. A galera não taca pedra em árvore que não dá fruto maduro, porque fruto verde também ninguém quer comer. Isso é uma verdade bíblica e é uma verdade na vida de quem está posicionada dando fruto madura. Quem se submete ao processo de honra, limpeza e ordem. Honra, libertação e cura. Nessa ordem, como Ana, como Simão. Amém, rainha. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas não, essas mulheres estão orando e orando e orando. Senhor, será que é para fazer? Não quero atropelar o Senhor, não quero. É mascarado de honra, mas não é, é cagaço. Espírito de medo. Tem que chotar, tem que repreender e agir de acordo. Pum! Para que a fé se expresse em amor, como a Bíblia diz. Para que a fé não seja morta, sem obras. É uma fé morta. Se você diz que crê e não age de acordo, está morta. Então Deus te encheu do Espírito Santo de Deus para que você proclame a palavra dele. Ah, Nath, agora você foi longe demais. Será? Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre isso? Tem dois personagens que nos ensinam isso e essa foi a chave do dia 5 para mim. Essa foi a chave do dia 5 para mim, a conversão de Saulo. Eu sempre digo que Paulo me representa porque ele fala, eu que era perseguidor, agressivo, terrível, cocô do cavalo bandido. O Senhor me tornou ministro para mostrar para vocês a paciência que ele tem com vocês e tal. Eu falo isso e um monte de gente aparece e fala, ah, eu também me identifico, mas não está proclamando. Entende o que eu quero dizer? Estão entendendo onde quero chegar? Então assim, Paulo dava valor ao testemunho de trevas para luz, e por isso ele proclamava. Paulo dava mais valor ao testemunho de trevas para luz do que qualquer outra coisa que ele dava valor, e por isso ele proclamava. Talvez o que esteja faltando para você e para mim é dar valor à parte de 1 Pedro 2,9 que nos torna realeza, que é das trevas para a luz. Talvez você não esteja dando valor ao seu próprio testemunho, não está dando valor, tua mente ainda precisa de restauro, ainda precisa de Jesus. E por isso a amargura, por isso a ansiedade. Porque você está esperando estar pronta para proclamar. Enfim, você está ainda vivendo uma idealização lá dia 2 do propósito. Volte 3 casinhas, não é assim? Olha só o que aconteceu. Paulo, todo mundo sabe, né? Saulo, ele era um perseguidor. Eu não sei quem você era antes de Jesus te dar uma nova identidade. Ou melhor, restaurar a sua identidade como filha de Deus e como discípula dele. Você vai ser cheia do Espírito para ser discípula de Jesus, imitadora de Jesus, não imitadora de pastores e nem de experts. Você vai viver para Cristo, quando você vai viver a herança de Cristo na Terra, quando você viver para Ele e por Ele, imitadora dEle. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala igual meu professor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então Saulo, ele era um perseguidor, ele achava que estava fazendo a coisa certa, como ele mesmo diz. E eu quero ler para vocês desde o primeiro versículo de Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele era obstinado em fazer o que ele achava que estava certo. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. O chamamento que eu e você precisamos é o dia que Jesus falou. Eu sou Jesus a quem você persegue, eu sou Jesus a quem você ridiculariza, eu sou Jesus a quem sua família desonrou, eu sou Jesus. Você teve um encontro com Jesus para você estar aqui, amém? Esse é o chamamento. Está chamada. Precisava de um chamado? Está chamada. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Olhos abertos são atos de misericórdia de Deus. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Essa frase que eu falei de olhos abertos foi um parênteses que eu abri. Então Saulo se levantou do chão, abriu os olhos e nada podia ver. E aí os homens que estavam com ele, guiando ele pela mão, levaram ele para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E aí, eis que aparece um discípulo, um imitador de Jesus. Então hoje a gente tem Ana, Simão e Ananias para nos ensinar como ser cheia do Espírito Santo e para que ser cheia do Espírito Santo. Qual é o processo para isso? E que não é idealizado, é um processo mesmo de ter a mente renovada pela ação do Espírito Santo de Deus, não remendada, porque Deus não faz remendos, e nem pela força do meu braço, mas derretida pelo olhar amoroso de Jesus que me aponta a direção. E não por uma finalidade XYZ, mas para ser imitadora de Jesus, discípula dele, ministra de Cristo. Eu e você somos convidadas para proclamar, eu e você somos convidadas para viver esse ministério de dar palavra, encarregadas do ministério de Deus, ministras de Cristo. Vamos construir esse pensamento aqui. Então, versículo 10, havia ainda mais com um discípulo, glória a Deus, fala um discípulo, fala, era alguém com dúvida? Não. Era alguém que estava à toa no reino, só esperando se sentir bem, parar de tomar remédio para ansiedade? Não, ele era um discípulo. Um discípulo faz o que o mestre manda, amém? Um discípulo imita o seu mestre, amém? Chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu. O que um discípulo responde? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita e na casa de Judas procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Parece até a história que eu contei para vocês, né? Desce para a garagem, pega o carro, vira à direita, depois à direita, depois à direita, você vai chegar na igreja, só que eu não sabia qual era a igreja, eu nunca tinha ido lá. Ele está orando, Deus está explicando para ele os planos e Deus é assim mesmo, tá? Ele está orando, só que quem escuta a voz de Deus? Quem é discípulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Deus compartilhou os planos com Ananias e Ananias respondeu, Senhor, tem certeza? Não, ele não respondeu isso não. Mas o que eu quero que você saiba é que você tem o direito de falar a Deus. Tem certeza que é para eu orar por aquela pessoa que está fazendo a minha caveira? Só que no caso... já está escrito. Com Ananias não estava, mas para tu está escrito. Te criem. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Tipo assim, tem certeza, Deus, que sua justiça está certa? Eu tenho uma opinião para te dar a respeito de justiça aqui. Quer dizer, Deus, ele entende sua humanidade, né? E aí o Senhor disse a Ananias, vá. Uma palavra, uma ordem. Vá. O versículo seguinte diz, então Ananias foi. Mas ele deu uma explicação para Ananias. Ele disse, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. O papo que a gente conversou até aqui, o processo já é o processo mesmo de ser curada, liberta, manter a casa em ordem e limpa, viver em honra e proclamar. É o rolê de todo mundo. Então Ananias foi. Até a pastora Tânia, quando cita esse texto, ela fala assim, aí Ananias se convenceu, já que Paulo vai sofrer, eu vou. Ananias foi e entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo, o que Ananias disse para Saulo? Saulo, perseguidor, herege, blasfemo, tu não merecia não, só vim aqui porque Deus mandou. Eu já pedi perdão assim pra um monte de gente. Uma vez, pelo menos, que eu me lembre, né? Um monte de gente é exagero da minha parte. Saulo, irmão, ele foi sem dívidas emocionais, sem Paulo teve nada para ele, só um filho uius maduro, bem posicionado, um posicionamento infalível de honra, limpeza e ordem, honra, cura e libertação faz isso. Deus me deu essa revelação hoje. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Aleluia, aleluia. Vamos lá para 1 Coríntios 3, 18. Que ninguém engane a si mesmo. Versículo 19. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Versículo, capítulo 4. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Todos nós. 1 Coríntios 9, versículo 16. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. E ele está se referindo a Ananias ter ido lá, Jesus ter chamado ele pelo nome, Jesus ter cegado ele, ter dado uma visão para ele. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Se eu me submeto, eu tenho recompensa. Mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. E nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, Ananias declarou, seja cheio do Espírito Santo, porque Deus o escolheu para ser um instrumento para levar a mensagem. Paulo entendeu e falou, ai de mim se eu não levar, porque eu só sou cheio do Espírito Santo para isso. E eu sou livre de todos, zero dívidas, ninguém me deve nada, eu não devo nada a ninguém. Eu escolhi dever o amor, eu escolhi dever a honra, eu escolhi dever ao mundo o encontro com Deus, eu escolhi me fazer escravo de todos para ganhar o máximo, o número maior possível. Quer dizer, eu abro mão da minha liberdade carnal para viver essa liberdade de Cristo, os interesses de Cristo, os negócios do Pai. Filhas maduras cuidam dos negócios do Pai. Então, o último ponto, o quinto ponto, é você deixar suas emoções entrarem na frente do ai, o que é o meu chamado? Romantizar, idealizar. O seu chamado é proclamar, é ser encarregada do ministério de Cristo. O seu chamado é ser ministra da palavra. Onde você for, da tua casa para fora, e não o contrário, ser uma carta viva, como a Bíblia diz, frutificar na fé, expressar em amor, proclamar, você é cheia para proclamar, para ser discípula, para ser imitadora de Cristo, para ser alguém que se submete. Dentro da realeza, na renovação da realeza, tem os quatro encontros de aprofundamento da realeza. O primeiro encontro é como descobrir o seu destino profético, e a gente fala sobre essas coisas, sobre como se posicionar no chamado e não fugir dele, porque você só vai ter paz e prosperidade quando você estiver na posição. Deus não tem obrigação de pagar uma conta que ele não te mandou na viagem. Igual uma empresa, não paga uma viagem que não é pela empresa. Filhas maduras cuidam dos negócios do pai. Essa é a frase de hoje, caso você tenha tido a graça de chegar até aqui. Então, ora comigo, pai, me perdoe por ser uma filha mimada, que só quer a sua atenção para se sentir bem, mas é egoísta ainda para compartilhar isso com os outros. Ainda se esconde atrás da sua amargura, das suas dívidas emocionais, do medo de sofrer perseguição, do medo de sofrer como Cristo sofreu. Pai, se nem Jesus foi poupado do processo, eu não quero ser poupada também. Me perdoe por não pensar nas suas coisas dia e noite, por não guardar o meu coração, por apagar o Espírito, Deus, por buscar substitutos para Deus, por adaptar o teu Espírito Santo ao meu gosto. e por não frutificar na fé. Me perdoe, Pai, por tudo isso. Eu peço o seu perdão e eu recebo o seu perdão. E eu dou uma ordem que todo espírito imundo relacionado a essas portas que eu abri, se eles entraram na minha vida, no meu coração, na minha alma, eu dou uma ordem para que saiam em nome de Jesus. Vocês não têm mais autorização nem legalidade para me acusarem, para me perturbarem. A ordem é: saiam agora. Ídolos, todos do meu coração, demônios, espíritos imundos, saiam. Limpe, Jesus, a minha casa. Varra-os para onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vem sobre mim. Me enche. Eu já entendi qual é a minha parte nesse relacionamento. Eu já entendi que eu tenho uma porção, mas que o Senhor é quem faz. Eu me entrego como lenha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É graças a Ele, é por Ele. Eu entendo isso agora. Me perdoe por me meter na vida dos outros. Me perdoe por sair do meu lugar. Por ficar tão presa emocionalmente às pessoas por conta dessas dívidas, essas amarguras. Pai, eu entrego tudo na cruz. Eu não devo nada para ninguém, nem ninguém deve nada para mim, a não ser o amor e a honra. Eu escolho dever amor e honra, porque eu sei que isso é andar no teu espírito, isso te agrada, isso me torna tua amiga. Aleluia! Obrigada pela tua palavra. Não me deixe ser uma mulher emocional que espera sinais emocionais para agir espiritualmente. Me dê a graça de agir e agir rápido e aprender com as consequências. Não me poupe do processo. Me dê uma unção, me dê uma graça como Ana teve, como Ananias teve, como Simão teve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me torne a mulher que eu nasci para ser. Eu estou pronta. E me guie, Pai. Me guie pelo próximo passo. Me dê a direção. Onde o Senhor quer que eu vá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, eu concordo com cada oração que foi semeada aqui durante esse propósito de 5 dias. Ligo cada uma delas na terra, peço para que o Senhor ligue no céu. E eu desligo todo o vínculo com as trevas e religo a vida, as vidas das suas filhas, uma vida em abundância, porque essa é a herança que Cristo conquistou para nós, uma vida eterna e abundante. Que tem esperança de um relacionamento com o Espírito que satisfaz, no reino da tua luz, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu declaro sobre vocês. Seja cheia do Espírito Santo. Se posicione hoje naquilo para qual Jesus te chamou. Jesus te chamou. Proclame, anuncie, em nome de Jesus. Seja livre para isso, em nome de Jesus. Frutifique, em nome de Jesus. Busque primeiro o reino e a sua justiça, em nome de Jesus. E que a prosperidade do Senhor, as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, acompanhem você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Obrigada por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que o Espírito Santo te console, te ensine e te direcione. Que você tenha uma intimidade com Ele tão forte que podem te tirar tudo, menos esse relacionamento, que é o que eu sinto no profundo da minha alma. Ninguém me tira a convicção do meu relacionamento com o Espírito Santo. Que o Senhor te dê fome pela palavra dEle, que o Senhor queime a lenha que você está queimando no altar, que Ele bote ordem e limpe o seu coração, que Ele possa te encontrar em você, que você possa encontrar nele misericórdia, graça e favor, que você ande debaixo dessa nuvem, que não é negra, mas que é de luz, em nome de Jesus, e que você seja luz e sal por onde passar, que é o que diz logo na sequência de quem é bem-aventurado, porque é perseguido por ser imitador de Jesus. Que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você e que os planos dele, o novo de Deus, se manifeste na sua vida. Se você quiser ajuda para isso, eu estou aqui para ir com você. Você só precisa tomar a decisão até esse domingo, né? Amo você. Louvo a Deus pela sua vida e estou aqui para ir junto com você. Se esse propósito te abençoou, te edificou, te destravou, te reposicionou, estartou em você algo da parte de Deus e o Senhor te direcionar, compartilhe. Compartilhe o que Deus fez com você. Entre na realeza. Compartilhe a realeza com outras. Faça o que o Espírito te guiar. Você já está escolada nisso, né? Então, me ajude a levar essa mensagem para mais mulheres. Hoje a realeza ela opera só comigo. Não tem equipe, não tem estratégia de lançamento, não tem investimento em tráfego, não tem nada. Não tem nem pessoas para fazerem as artes, as edições. Eu faço tudo sozinha. Eu e o Espírito Santo, né? Por isso é tão bonito e tão excelente, mesmo eu estando sozinha. Porque não é pela minha capacidade, mas eu conto com você e preciso de você para que a Realeza cresça, para que o livro da Realeza saia, porque ele já está escrito, para que o outro livro que Deus mandou escrever também saia e que eu consiga levar isso para mais lugares, por um custo acessível, como tem sido, o mínimo possível. Quem sabe um dia sem custo para determinadas igrejas, mas sem custo é muito improvável, né? Mas com o menor custo possível mesmo, porque quem paga é o reino, é Deus. Mas a gente, né, como filhas maduras, cuidamos dos negócios do Pai. Então, me ajude, eu te agradeço, que o Senhor te abençoe e te recompense e vamos juntas.